Jornal da Manhã. Rede Jovem Pan.
Jovem Pan e o tempo.
Fim de semana muito quente no Rio de Janeiro, especialmente na capital fluminense. As temperaturas se aproximam mais uma vez dos 40 graus no período da tarde. E o sábado será favorável às atividades de lazer ao ar livre. Já no domingo, depois do calorão da tarde, áreas de instabilidade trazem chuvas típicas de verão para amenizar as temperaturas. Em grande parte do país, a chuva vai ganhando força conforme a tarde vem chegando. E é o que acontece no norte, na maior parte do centro-oeste, no estado de São Paulo e desta vez, retornando para o Paraná, Santa Catarina e faixa norte do Rio Grande do Sul. No Nordeste, volta a chover no sul da Bahia, mas o interior deste estado segue com tempo seco. O domingo, no estado de São Paulo, terá períodos de melhoria que permitem que a temperatura suba, mas pancadas de chuva e trovoadas também se espalham até o final do dia. Não se descarta até mesmo granizo na faixa oeste, mas na capital a chuva é mais passageira. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
7-3.
Repita.
7-3.
O sistema de seleção unificada recebe inscrições até às 11h59 da noite deste domingo. Os detalhes com Levi Guimarães.
Vai até às 11h59 da noite deste domingo o prazo para inscrição no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, devido às dificuldades que muitos candidatos vêm tendo para acessar o sistema. Cada candidato pode se inscrever uma vez, tentando até duas opções de curso. O SISU se baseia unicamente na nota do Enem 2016. O Ministério da Educação também confirmou na última quinta que deve divulgar até junho a versão final da Base Nacional Comum Curricular. O documento estabelece conteúdos mínimos que alunos do ensino fundamental devem aprender nas escolas, tanto na rede pública como na privada. Apesar disso, ele não impede os estados e as próprias instituições de ensino de fazerem adaptações no currículo. A elaboração da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, gerou polêmica na primeira versão por não ter incluído alguns conteúdos importantes de história, como as revoluções industrial e francesa e as civilizações grega e romana. Problemas que, segundo o MEC, foram corrigidos para a segunda versão. De Brasília, Levi Guimarães.
7-5.
Repita.
7-5.
A ex-presidente Dilma Rousseff faz um discurso na Itália. Ela está viajando pela Europa para denunciar o golpe e diz que impedir a candidatura de Lula para 2018 é um golpe de Estado. Marcelo Matos.
Dilma afirma na Itália que, segundo o golpe de Estado no Brasil, passa por impedir Lula de ser candidato em 2018. A ex-presidente discursou nesta sexta no Seminário Internacional sobre Democracia na Universidade de Salento, em Lecce. Dilma garantiu que o país precisa de um banho de democracia e só o voto constrói. E o segundo golpe está em curso.
Eu acredito na democracia. Não é um acordo por cima, como é a nossa tradição política. Agora é um acordo por baixo. Então, em 2018, tem eleição presidencial. O segundo golpe, retirar da eleição de 2018, Lula da Silva.
E Dilma mantém sua retórica peculiar.
Temos de olhar na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos. Somos todos irmãos nessa. E nunca, nunca... Ah, esqueci que eu estava falando. No Brasil se diz, eu engrenei uma primeira.
O ex-ministro José Eduardo Cardoso, advogado de Dilma, também falou e comparou o Brasil como um laboratório da crise de Estado de Direito.
O Estado de Direito foi violentado no Brasil. Houve um golpe de Estado. E não há nada que incomode mais a elite brasileira hoje quando se repete isto dentro do Brasil ou fora do Brasil.
Dilma afirmou na Itália que o golpe foi causado por políticos que queriam derrubá-la para que não fossem investigados em casos de corrupção e decidiram traí-la. Da minha coalizão, que se despregou do governo e se aliou à oposição, que nós tínhamos derrotado por 4 eleições consecutivas, o PSDB.
7 horas, 7 minutos.
Repita.
7, 7. Prepare-se para curtir o feriado de Tiradentes em Buenos Aires por um precinho que só a To Go Travel faz para você. Escuta só, passagem aérea ida e volta, mais 3 noites com café da manhã, mais traslados, mais seguro viagem, a partir de R$ 1.459 ou 10 vezes de R$ 146. Feriadão em Buenos Aires, com parcelas a partir de R$ 146, mais taxas, é só na To Go Travel. Ligue agora, consulte condições e outras ofertas pelo telefone 3.038646. Viaje do seu jeito. Viaje com a To Go Travel.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Agora é a vez da informação sobre o Corinthians. André Ranieri.
E o Corinthians espera resolver neste final de semana as novelas Jadson e Drogba. Segundo a informação da Jovem Pan, Jadson está praticamente certo com o Corinthians, só falta o anúncio oficial. Seria o 8º reforço da temporada. E Drogba tem a proposta em mãos e deve se decidir até o fim desta semana se vai defender as cores do Corinthians ou se vai escolher algum outro rumo para a sua carreira. Quem falou nas últimas horas foi Marlone, jogador que concorreu ao prêmio Puskas e que começa esse ano de 2017 como titular, pelo menos isso é o que indica os treinamentos do técnico Fábio Carilli. E ele fala sobre a confiança, começar o ano como titular. Qual a importância disso?
Esse ano eu entro realmente mais experiente, né? E mais confiante também por estar começando de titular. Então, só tenho que agradecer mais uma vez a oportunidade que o Carilli está me dando, né? O grupo também ter confiado em mim. Espero realmente responder isso a altura, né? Para cada dia estar evoluindo e conquistando meu espaço.
Tá, então, Marlone, que deve começar como titular a temporada de 2017 no time do técnico Fábio Carilli. Rodriguinho, ele é assediado pelo Fenerbahçe da Turquia, que estaria disposto a pagar 4 milhões de euros pelo jogador. Corinthians teria direito a 50% desse valor. Mas o clube de Parque São Jorge não quer se desfazer do Rodriguinho e, pelo menos nessa primeira investida, recusou a proposta. O problema é que o contrato de Rodriguinho com o Corinthians vai só até o fim de 2017 e, a partir do meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O Corinthians tenta a renovação, mas, por enquanto, não conseguiu.
A Rádio do Brasil. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
7:10.
Repita.
7:10.
Vai começar a Campus Party, são 10 anos desse evento importantíssimo, que mobiliza muita gente e se transformou, na verdade eu acho que nunca foi só um evento de tecnologia, mas se transformou em algo muito, muito maior. É um grande hub, conecta muita gente com as mais diferentes finalidades. Estou recebendo aqui hoje o Tonico Novaes, que é diretor-geral da Campus Party Brasil, o responsável por organizar a bagaça toda. Imagino já está enlouquecido, né, nas horas que antecedem o começo do evento, mas com aquela sensação de alívio de dever cumprido. Essa sensação só vem quando termina, quando baixa a porta.
De fato, já estamos morando dentro do pavilhão do AMB desde domingo e está quase tudo pronto, quase, quase.
Me diz uma coisa, nesse ano tem um troço que vocês estão fazendo um barulho danado e que eu achei muito legal, porque é uma parceria com a ONU, é um hackathon. Uma tradução, assim, é uma maratona hacker, só que é uma maratona hacker do bem. Para explicar que nem todo hacker é do mal. Tem livros que contam isso para vocês, né?
Na verdade, o cracker é do mal e o hacker é do bem.
Mas se convencionou dizer hacker é todo mundo no mal. Não, não é. Os hackers do começo eram bonzinhos. Mas explica como é que vai funcionar essa maratona.
Na verdade, a gente já começou um programa que chama Call for Ideas, onde os campuseiros podem jogar ideias na rede e as melhores ideias a gente está selecionando para que elas participem do hackathon junto com a ONU. Esse hackathon prevê achar soluções para as 17 ODSs, que são as Ordens de Desenvolvimento Sustentável da ONU, como erradicação da pobreza, água potável para toda a população, até 2030. Então, a gente está convidando os campuseiros, que é quem vai na Campus Party, para desenvolver soluções tecnológicas que possam ajudar a solucionar essas 17 ODSs da ONU.
E aí as pessoas podem apresentar projetos nas mais diferentes frentes. O grande lance é que tem de haver a aplicação da tecnologia para a solução de um desses problemas.
Com certeza. Cada 17 ODS dessa tem uma comunidade, uma universidade, uma marca apadrinhando e realizando toda a mentoria para desenvolvimento dessas soluções tecnológicas que os jovens campuseiros vão propor dentro desse hackathon. Então, durante todo esse desenvolvimento, vai haver uma coordenação de mentores que vão estar direcionando eles para o melhor caminho, para a melhor solução, e isso vai ser algo que já vai ser uma continuação desse programa de maratona de ideias que já iniciou anteriormente ao evento.
Agora, me explica uma coisa, e me chama muita atenção, porque quando eu estive na Campus e fui em algumas edições dela, acho que não fui nas duas ou três primeiras, mas nas outras todas eu estive, o que me chama muito, muito, muito atenção é aquele grupo de pessoas que sai de uma região lá longe, né? Sai de uma cidade lá longe e que trabalha com um determinado tipo de projeto, desenvolve o trabalho em alguma área ou outra, mas que vai para a Campus Party com um objetivo muito simples, que não é usar a internet de alta velocidade. É mais do que isso, é conhecer pessoas, é fazer negócios. A Campus Party se tornou um celeiro de boas ideias e, mais do que isso, é um trampolim, porque faz com que essas boas ideias sejam projetadas para que os investidores consigam chegar nessas pessoas. Porque talvez alguém que mora lá no sul do país, no sul, 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 lá no norte, 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 não tivesse acesso a essas empresas, a esses investidores, a esse mundo de negócios. E na Campus Party essas pessoas se encontram. Como é que isso acontece em 2017, sabendo que nós temos pessoas ávidas por empreender, porque querem tirar o pé da lama, querem sair da crise, porque o Brasil está em crise? Sim. Como é que esse movimento, como é que você espera esse movimento em 2017?
Olha, o mais importante da Campus são os campuseiros. E quando eu digo isso, é porque realmente esse network que você mencionou, ele é muito importante. A gente tem alguns exemplos. Teve um menino com mobilidade reduzida que foi na Campus há um tempo atrás, com apenas, ele tinha mapeado em São Paulo todos os estabelecimentos que tinham acessibilidade para pessoa com mobilidade reduzida. Ele juntou com um designer, ele juntou com um programador e ele criou um aplicativo chamado Dá Pra Ir. Hoje em dia, esse aplicativo é um negócio. E as pessoas que têm mobilidade reduzida entram nesse aplicativo para saber qual tipo de estabelecimento ele pode frequentar. Os estabelecimentos pagam para estar nesse aplicativo. Então, virou um negócio. Isso, através do network, do contato, a Campus simplesmente promoveu o evento. E isso aconteceu. Nós não estamos lá monitorando quantos negócios a gente faz e nem queremos fazer isso. Nós temos uma área de empreendedorismo muito ativa, onde a gente leva aceleradoras, incubadoras, investidores, que às vezes o campuseiro, nesse momento de crise, ele quer empreender, ou às vezes o campuseiro que já tem um emprego, ele quer aprender como empreender dentro da sua carreira também. Ele não quer só empreender empresariavelmente, ele quer empreender dentro da sua carreira. Tudo isso a gente dá ferramentas para eles através da mentoria, através das palestras, workshops. Então é possível isso, com certeza. É um ambiente, como você disse, um hub, onde você encontra todos os tipos de possibilidade para o seu negócio. A gente está, nesse ano, trazendo o Campus Future para dentro da área de empreendedorismo. O Campus Future era a nossa área que a gente tinha, para, ainda tem, para os projetos de inovação de universidades. Por que que a gente está levando isso para dentro da área de empreendedorismo? Porque a gente quer esse jovem que está saindo da universidade, que está na universidade, mais próximo dos investidores, das aceleradoras, das incubadoras e, quem sabe, até das startups. Por que não um projeto de universidade servir a uma solução de uma startup, claro, que está lá? Então, a gente está aproximando esses projetos de universidade do mercado de trabalho e deixando um legado para a sociedade, mostrando o que que as universidades, de fato, estão fazendo para inovar com esses jovens.
E só para a gente concluir, você falou da startup e o por que não também a startup, é para mostrar para muita gente que startup não necessariamente é algo de amador, né? Startup, na maioria dos casos, é um processo que é o amadurecimento de uma ideia, é um esforço de aprendizado, de investimento financeiro, que vem de muito tempo até que você tenha aquela empresa ali que está nascendo, aquele projeto que está se consolidando. Porque aqui no Brasil eu tenho essa impressão, não sei se você concorda comigo, já ouvi de muita gente isso, startup é coisa de amadora, de aventureiro. E não é não, né?
Não, de forma alguma. No ano passado, uma empresa de automobilismo, de automóveis, que era patrocinadora da Campus, acabou incubando uma startup que estava expondo lá, porque o projeto era muito bom. Uma startup que participou da Campus há 3 anos atrás nos procurou esse ano e falou: eu fui investida há 3 anos atrás na Campus. Hoje eu estou com 1.000 funcionários e eu quero ser patrocinador da Campus, porque eu devo isso para a Campus Party. Eu quero incentivar mais ainda esse mercado. Então, o que tem lá dentro da Campus são projetos muito ricos e com muitas possibilidades para um futuro muito próximo. Então, com certeza, startup não é algo de amador, é coisa de profissional mesmo. E ali nas startups a gente vai ver os nossos futuros chefes, os futuros CEOs de grandes empresas, os futuros donos de grandes corporações. É ali que está essa molecada que pode fazer a diferença no futuro.
Bill Gates dizia isso há muito tempo.
Com certeza.
Tonico, obrigado pela visita aqui na Jovem Pan. Boa sorte nesse trabalho que você vai empreender aí ao longo dessa semana. Agora é hora de arregaçar as mangas. Você veio só administrando as tensões. Agora o rock and roll começa.
Com certeza. Obrigado pela oportunidade. Espero vocês lá.
Estaremos conosco. Lá, claro. Valeu. E você acompanha, porque no Radioatividade, nessa semana, a gente vai mostrar um pouquinho do que está rolando lá na Campus Party Brasil.
7:18.
Repita.
7:18.
Uma ocorrência mobilizou a polícia numa das principais cidades da Grande São Paulo. A informação do repórter Thiago Muniz.
Dois ladrões morrem e outros dois ficam feridos depois de tentativa de assalto a shopping na região metropolitana de São Paulo. A quadrilha invadiu uma loja da Samsung localizada dentro do shopping União de Osasco, por volta das 10 da manhã desta sexta-feira, pouco depois da abertura do centro de compras. O grupo realizou o roubo e, pouco depois, percebeu que a segurança do estabelecimento observou a movimentação. Eles dispararam tiros dentro do shopping e saíram fugindo a bordo de uma Hyundai Tucson preta. A polícia militar, então, montou um cerco do lado de fora e, após perseguição, os suspeitos bateram o veículo em que estavam num ônibus na esquina da Avenida Presidente Altino com a Avenida Alexandre Mackenzie. Houve tiroteio entre PMs e a quadrilha, com os 4 bandidos sendo atingidos e 2 deles não resistiram aos ferimentos. De acordo com a polícia militar, nenhum dos integrantes da tropa foi atingido. Os bandidos estavam armados com uma submetralhadora, uma pistola e 2 revólveres. Ninguém foi atingido dentro do shopping e o centro de compras já funcionava normalmente no fim da manhã.
A cidade de São Paulo já registrou nesse mês de janeiro 68% a mais que o volume médio de chuva previsto para todo mês. Foram 440,8 milímetros de chuva neste ano até o fim do dia 27, ontem, né? Enquanto a média do mês de janeiro é de 261 milímetros de chuva. Na quarta-feira, dia 25, a região onde mais choveu na capital paulista foi o centro, de acordo com o CGE. Por toda a cidade, as fortes chuvas de verão, com vento de até 80 km por hora, deixaram pelo menos 132 árvores caídas nas ruas e nas calçadas na última quinta-feira. Os temporais também deixaram muita gente sem luz e vários semáforos apagaram. Nada de novo no verão da cidade de São Paulo.
Sete horas, 21 minutos.
Repita.
7:21.
Reservatórios do centro-sul do Brasil recebem chuva acima do normal em janeiro e vão entrar no período seco em condições melhores do que há 2 anos.
Os estados de São Paulo, sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro sofreram com a estiagem que começou em 2014 e ameaçou o abastecimento.
Agora as cidades sentem os efeitos do excesso de água, sendo que somente a pluviometria na capital paulista chegou a 400 milímetros, sendo o dobro da média.
O chefe do Centro de Previsão do Tempo do INMET, Luiz Cavalcante, explica a Tiago Berraz que o quadro atual é oposto do verificado em 2014.
Estamos num fenômeno chamado La Niña, que é o contrário da El Niño, não muito intenso, mas que está proporcionando trazer umidade da região amazônica e, portanto, muitas chuvas aí na região sudeste. Particularmente, a média histórica de São Paulo, no mês de janeiro, é na faixa de 240, 250 milímetros. Nós já registramos mais de 400 milímetros.
O meteorologista do INMET, Luiz Cavalcante, acrescenta que a seca na agricultura, verificada há 2 anos, já foi totalmente revertida.
A coordenadora da Fundação SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro, destaca que a população e as autoridades precisam tirar lições sobre a seca.
Voltar a fazer restauração florestal, bom uso do solo, atenção especial nas áreas urbanas, a projetos de drenagem e coleta de lixo e resíduos, são formas de minimizar esses impactos extremos de clima. Lógico, também mudando o nosso comportamento, evitando desperdício.
Malu Ribeiro, da Fundação SOS Mata Atlântica, aponta que é fundamental evitar a invasão das áreas de mananciais.
A cidade de São Paulo teve o 5º janeiro mais chuvoso em 74 anos e o sul de Minas, tão castigado pela seca, aos poucos vai se recuperando.
Ainda sobre a crise hídrica, um olhar que vem de Brasília. O relator da Comissão Especial sobre a Crise diz que a falta d'água deve ser um problema duradouro. Detalhes com José Maria Trindade.
Pois não. Olha, a crise hídrica tem características nacionais e atinge várias regiões do país. Uma central de informações foi montada na Câmara dos Deputados, na comissão especial para avaliar os reservatórios, chuvas e ciclos. E agora, de mãos dos dados, o relator da comissão, o deputado Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, alerta que será uma crise duradoura no abastecimento de água. E agora a proposta dele é apresentar soluções viáveis e rápidas de implementação a baixo custo. Este é o debate do momento, que vai ser reiniciado na Câmara com a volta das atividades a partir da semana que vem. Desde abril de 2015, a crise hídrica, a famosa falta de água, está sendo avaliada na Câmara por esta comissão. Em março, o relatório final será então apresentado. E, segundo adianta o deputado Givaldo Vieira, vai apontar a mudança no padrão de construção no Brasil, com ênfase agora no uso racional e captação de água de chuva. Esta é a tendência. Segundo dados da comissão, mesmo com a diferença climática entre regiões, o que contribui para agravar o processo é o desmatamento, com forte contribuição do crescimento populacional e desordenado crescimento nas áreas urbanas. O relatório vai apontar também a negligência dos governos dos 3 níveis, federal, estadual e municipal, na proteção dos rios, nascentes e também na ampliação dos reservatórios de água. Negligência pura. De Brasília, José Maria Trindade.
7h25.
Repita.
7h25.
Governador do Rio de Janeiro articula projeto de austeridade. Vamos às informações da cidade maravilhosa com o Rodrigo Viga.
Consciente da dificuldade que vai ter pela frente para avançar no acordo de ajuste fiscal com a União, que exige compromisso e contrapartidas do Estado, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pessoa, já começou a articular com deputados da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, apoio político para aprovar o chamado pacote de austeridade, para muitos o pacote de maldade. No ano passado, o governo do Estado aprovou algumas medidas, mas aquelas consideradas mais polêmicas não avançaram, como o adiamento do aumento dos servidores da área de segurança e, sobretudo, a elevação da contribuição previdenciária de 11% para 14% e uma alíquota adicional de 8 pontos percentuais. Houve intensos protestos à época nas cercanias da Alerj com direito a briga, confusão, tiros de bala de borracha e até uso do caveirão por parte da PM. A aprovação na Alerj dessas medidas duras e austeras fazem parte do acordo com o governo federal, que ainda precisa ser homologado pelo Supremo Tribunal Federal. O Estado do Rio de Janeiro, para obter a ajuda da União, vai precisar também, já este ano, cortar R$ 9 bilhões em despesas, além de aumentar a arrecadação em mais de R$ 1 bilhão. O Estado tenta uma liminar no próprio STF para acelerar o acordo, permitindo, por exemplo, que o Rio de Janeiro deixe pagar cerca de R$ 30 bilhões da dívida com a União e órgãos federais ao longo dos anos de 2017, 18 e 19. O governador Luiz Fernando Pezão tenta trazer para o seu lado partidos que foram oposição ao pacote de austeridade já no ano passado. Recentemente, Pezão cedeu ao PDT, que fazia oposição, A Secretaria de Esportes, que era da cota do PMDB e liderada pelo deputado federal Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral Filho. Outras concessões devem ser feitas nas próximas horas, até porque a LERJ retoma as atividades já na semana que vem. Para aumentar ainda mais a polêmica, o secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, disse que uma das primeiras medidas, antes mesmo da votação do pacote de austeridade, será o envio de um projeto de lei que prevê a privatização da SEDAE, a Companhia de Saneamento do Estado, chamada Joia da Coroa. A empresa foi dada como garantia ao governo federal para que o Rio de Janeiro pudesse avançar no acordo. A venda da Companhia de Saneamento é fundamental para que o Estado consiga voltar a pagar os salários dos servidores em dia, algo que já não acontece há muito tempo. O líder do Movimento dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, Ramon Carreira, ficou insatisfeito com o acordo assinado na última quinta-feira pelo governo do Estado com a União e diz que novos protestos contra as medidas e contra o acordo já estão sendo programados para a semana que vem.
É penalizar demais os servidores. A gente acumula uma perda aí ao longo desses anos aí de cerca de 25%, ainda vai aumentar ainda a contribuição previdenciária.
Servidores da SEDAE também pretendem fazer protestos a partir da próxima semana, que devem contar com apoio de funcionários de empresas extintas e privatizadas, que ainda fazem parte da folha de pagamento do Estado, mas que devem ser forçados a ingressar, a entrar num PDV, um programa de demissão voluntária. Ao todo, cerca de 3 mil estão nesta condição. Do Rio, Rodrigo Viega.
Rede Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem
Pan. Esta meia hora do Jornal da Manhã tem um oferecimento de maracujina. Com maracujina, o estresse não domina você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
7:30.
Repita.
7:30. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Vamos saber como está a situação pelo sistema Anchieta Imigrantes, como está esta manhã na Baixada. Faz 21 graus agora aqui na capital paulista. E por aí, Guilherme Amaral, bom dia.
Oi, bom dia. Por aqui 26 graus, tempo bom, boa visibilidade pelo sistema Anchieta Imigrantes, onde a pista norte da via Anchieta já está bloqueada para inversão de mão de direção e implantação de operação descida. Ela vai acontecer por duas pistas da Anchieta e pista nova da rodovia dos Imigrantes. Retorno a São Paulo apenas pelo antigo Imigrante Pista Norte. Por enquanto, o tráfego é normal, tanto no sentido Baixada como no sentido de São Paulo. Rodovias Rio Santos, Mogi Bertioga, Terça-Guerra e Padre Manuel da Nóbrega, também com sinal verde da Jovem Pan nos dois sentidos. Na Travessia Marítima Santos, Guarujá, tempo de espera 15 minutos, 5 balsas operando.
Pelas outras rodovias, as demais rodovias que cortam o estado, movimentação muito tranquila, o motorista não enfrenta maiores dificuldades. No trânsito na capital, também uma situação muito tranquila, a CET não registra ocorrências. Trânsito livre nos principais corredores da cidade.
Começou um novo dia, já volta queia, o tempo é de chegar. Eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
Olá, muito bom dia. Jovem Pan está no ar para informar e prestar serviços. Você está sintonizado no Jornal da Manhã deste sábado, dia 28 de janeiro de 2017. Bombara, bombara.
Olha a hora, bombara, bombara. 7h32.
Repita.
7h32.
Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil. Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também acompanha a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets, nos canais das operadoras da Sky, Claro e Oi TV. No mundo inteiro, pelo jp.com.br. Ainda mande um WhatsApp pra gente, código 11 931 17 0620. Jovem Pan, sempre ao seu lado. E a partir de agora, nas vozes de Oliveira Júnior e Antônio Freitas, as manchetes do Jornal da Manhã.
Justiça Federal bloqueia apenas R$ 158 mil das contas de Aike Batista, que tenta negociar acordo para não ir para uma prisão comum quando chegar ao Brasil.
Já nas contas de Flávio Godinho, ex-sócio do empresário, foram encontrados R$ 57 milhões.
Defesa pede voto de confiança e reafirma à Polícia Federal que Aike Batista retornará dos Estados Unidos em breve.
A mesma garantia foi dada pelos defensores de Francisco de Assis Neto, que também é alvo da Operação Eficiência, desdobramento da Lava Jato.
Terminam os depoimentos de delatores e Supremo Tribunal Federal prepara a homologação de acordos da Odebrecht.
A empreiteira se comprometeu a pagar R$ 500 milhões em multas dos executivos só depois que o processo avançar.
Organização Mundial da Saúde alerta que febre amarela deve aparecer em mais estados do Brasil.
Nesta sexta-feira subiu para 101 o total de casos confirmados e para 43 o número de mortes causadas pelo surto da doença neste ano.
Após retomar controle dos pavilhões, Grupo de Operações Especiais hasteia bandeira do Brasil no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte.
Nesta sexta-feira, os policiais fizeram uma revista no local e encontraram revólver, drogas, celulares e mais de 500 facas artesanais.
Presidente do Supremo Tribunal Federal conversa com familiares de Teori Zavascki, morto na semana passada em queda de avião.
A convite da ministra Carmen Lúcia, o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro D'Aiello, também participou do encontro nesta sexta-feira.
Ministério Público de São Paulo questiona a Prefeitura da capital paulista sobre decreto que regula a atuação de guardas civis metropolitanos.
A Promotoria de Direitos Humanos vai apurar a retirada de parágrafo que proibiu o recolhimento de bens de moradores de rua.
Donald Trump suspende acesso de refugiados por 4 meses e veta a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de 7 países islâmicos.
Nesta sexta-feira, o presidente norte-americano defendeu as medidas, afirmando que são necessárias para proteger o país do terrorismo.
FIFA diz que títulos mundiais antes do campeonato realizado no Brasil no ano 2000 não são considerados oficiais.
De acordo com a entidade, os únicos brasileiros campeões do mundo são Corinthians, São Paulo e Internacional.
Usain Bolt confirma a devolução da medalha de ouro no revezamento 4 por 100 metros vencido na Olimpíada de Pequim, na China, em 2008.
A equipe jamaicana foi punida por causa do colega Nista Carter, que foi flagrado no exame antidoping. O Brasil acabou herdando bronze na prova. 7h36.
Repita.
7h36.
Enoteca Jovem Pan, com o enófilo Esper Shakur. Oferecimento Mega Adega Canguru, a maior loja de vinhos e bebidas de São Paulo. Mais de 3 mil rótulos de vinhos. Rua Antônio de Barros, 285, no Tatuapé. Acesse megaadega.com.br.
Aqui na Enoteca Jovem Pan, eu sempre digo que o melhor vinho é aquele que você gosta e que bebe do jeito que você quer. E reafirmo isso, aquele que você gosta, ou seja, que te agrada definitivamente e que você bebe do jeito que você quer. Oras, meus caros ouvintes, nós estamos vivendo tempos em que a liberdade é mais importante que a regra dada, que a rigidez, principalmente no seu cotidiano. E um cotidiano que tem que ser levado em conta é o cotidiano da mesa. Assim, num país tropical, se você colocar gelo numa taça e espumante e tomar na beira da piscina ou na beira do mar um espumante com pedras de gelo ou um espumante on the rocks, não estará cometendo nenhuma heresia. Eu faço questão de afirmar isso, pois existe um movimento nas redes sociais de dizer que isto chega a ser um crime. Não acredite nessa gente. Não acredite em pessoas que absolutamente querem ditar regras e indicar, direcionar e impor uma forma de consumo. Estas pessoas são absolutamente desprezíveis. E pior ainda, quando se trata de um produtor de vinho que, para valorizar o seu produto, vem aqui no Brasil dizer para o consumidor brasileiro como ele deve beber. Agora, isso piora quando este produtor de vinho que vem dizer isso é da Argentina, o primeiro país que adotou a prática de se colocar gelo no espumante nas grandes festas. Estou dizendo isso porque li um post um dia desse no Facebook sobre isso e me coloquei absolutamente contrário a esta pessoa. Não vou dizer o nome, não vale a pena. Tem pessoas que são tão pequenas que não merecem ser mencionadas. Mas pesquisando, vocês vão ver de quem se trata e vão ver qual o produto e qual o produtor que estão atinentes a esta tendência de querer induzir o consumidor brasileiro a beber do jeito que ele quer. De qualquer forma, se você tomar o seu espumante com gelo, sem gelo, quente, frio, lembre-se, não dirija. Consumiu bebida alcoólica? Não chegue perto do volante, no máximo como passageiro.
Enoteca Jovem Pan.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de maracujina. Com maracujina, o estresse não domina você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
7 horas e 39 minutos.
Repita.
7h39.
Se o carro quebrou, se o metrô parou, com maracujina o estresse não domina. Se subiu a gasolina, se o salário acabou, com maracujina o estresse não domina. Se seu filho não estudou, se o celular quebrou, com maracujina o estresse não domina você. Enfrente a pressão com mais tranquilidade. Com maracujina o estresse não domina você.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
O prefeito de São Paulo, João Dória, prepara já os testes para entrar em operação de forma experimental o Rapidão, transporte rápido de ônibus. Esses testes devem acontecer nos próximos 3 meses. O trajeto entre os terminais Capelinha e João Dias, na zona sul de São Paulo, foi o escolhido para a operação piloto. A região já dispõe de um corredor de ônibus, mas as velocidades ali estão abaixo da meta de 25 km por hora que Fernando Haddad, o ex-prefeito, prometia entregar. Nessa sexta-feira, por exemplo, o trecho entre os dois terminais na zona sul de São Paulo teve uma velocidade média de 19 km por hora. O BRT, com infraestrutura que permite o embarque rápido, cobrança de bilhetes na plataforma no ponto de ônibus, área de ultrapassagem e via exclusiva, permite em tese que o sistema ganhe velocidade, reduzindo o tempo de viagem dos passageiros. No modelo apresentado por Dória na campanha, o Rapidão teria ainda um sistema de aplicativo para celular concedido à iniciativa privada para informar o usuário sobre linhas e horários que o ônibus iria passar. De todas essas medidas, o que deve entrar em funcionamento de imediato é a cobrança antecipada de bilhetes e a exclusividade da via para os coletivos. Apesar de não ter se comprometido ainda com uma velocidade média para os ônibus, Dória prometeu reduzir em até 20 minutos o tempo de deslocamento com o novo sistema de ônibus na cidade de São Paulo.
Sete horas 41 minutos.
Repita.
7h41.
Crise econômica derruba a arrecadação de impostos em 2016 para o menor patamar em 6 anos.
Mesmo com incentivos para a repatriação de ativos fora do país e a alta de tributos, o montante recolhido caiu 2,97% em relação a 2015.
Ao todo, a Receita Federal arrecadou R$1,289 bilhões de reais no ano passado.
O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros, Claudemir Malaquias, explica a luz Luciana Verdolin, que houve queda das desonerações.
A arrecadação previdenciária, ela sofreu interferência de dois fatores, né? O primeiro deles foi positivo, que foi a reversão parcial da desoneração. Houve uma recuperação de algumas alíquotas e isso refletiu num ganho em torno de 9 bilhões de reais. Mas, por outro lado, nós tivemos aí uma forte diminuição do nível de emprego. A redução dos postos de trabalho acabou ocasionando uma redução na arrecadação das receitas previdenciárias, algo em torno de 14 bilhões de reais.
O economista Bruno Lavieri calcula que, sem a repatriação, o resultado teria sido ainda pior, com queda de 6,3% em 2016.
Em entrevista a Denise Campos de Toledo, especialista em finanças públicas, destaca a expectativa para a arrecadação deste ano.
Ficar próximo da estabilidade. Isso não é suficiente, né? Perto do desafio que o governo tem para este ano, que é para colocar as contas públicas em ordem. Então, algum tipo de esforço do lado da criação de novos tributos, aumento de alíquotas, né? Algum esforço também do lado da despesa precisa acontecer.
Outro ponto que ajudou a evitar um resultado pior foi a queda nas desonerações, de 105 bilhões em 2015 para quase 91 bilhões em 2016.
Só a redução das desonerações em folhas de pagamentos responderam por 2/3 do total, de acordo com a Receita Federal.
A arrecadação do governo caiu pelo terceiro ano consecutivo e teve, no ano passado, o pior resultado em 6 anos. A arrecadação do governo teve uma queda real, descontada a inflação, de 2,97%, indo a 1 trilhão e 280 bilhões de reais. Como eu disse, foi o valor mais baixo desde 2010 e isso mesmo com a repatriação de recursos, que entrou também na receita do governo, foi uma receita extra que somou 46 bilhões e 800 milhões de reais. Sem isso, as contas do governo teriam fechado 2016 com um desempenho muito pior, especialmente no que se refere à arrecadação. E esse é um dado que preocupa, porque neste ano o governo trabalha com uma meta de superávit, ou de déficit, aliás, das contas públicas, bem menor do que do ano passado. No ano passado, a previsão era de um rombo das contas da ordem de 170 bilhões. Agora o governo quer derrubar para 139 bilhões. Se não houver alguma recuperação efetiva da receita, ele vai ter de compensar com um corte mais acentuado das despesas e se sabe que há uma limitação nesse sentido, mesmo com a aprovação da PEC dos gastos, ela vai limitar apenas o aumento das despesas. O que se espera é que outras medidas possam produzir efetivamente uma melhora da evolução das contas, como as reformas que vêm sendo propostas pelo governo, e se espera, mais do que tudo, que a economia brasileira retome mesmo algum crescimento e, através do crescimento maior, de uma atividade, do maior dinamismo da economia, se possa contar com uma geração maior de tributos, de arrecadação para o governo. Haverá uma nova rodada de repatriação de recursos, também tem a renegociação das dívidas tributárias, projeto lançado pelo governo no final do ano passado. Mesmo assim, as projeções em termos de receita não são das melhores.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
7h45.
Repita.
7h45.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
Donald Trump oficializa veto extremo à entrada de imigrantes e refugiados nos Estados Unidos. A assinatura da ordem executiva aconteceu no Pentágono nesta sexta-feira, durante a posse do novo secretário de Defesa, James Mattis. O presidente prometeu reconstruir o exército americano com novos navios, aviões e recursos para os militares. Ele afirmou que os Estados Unidos não vão admitir mais a entrada de pessoas que são ameaças aos soldados americanos no exterior. Nós apenas vamos admitir no nosso país aqueles que apoiam a gente e amam o nosso povo, disse Trump. De acordo com a imprensa americana, a entrada de refugiados nos Estados Unidos será suspensa por 4 meses. É provável ainda que a Casa Branca proíba a entrada de imigrantes de 6 países muçulmanos: Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. Ele detalhou que os vetos vão manter terroristas islâmicos radicais fora do país. Não queremos eles aqui, disse Trump. Mais cedo, o republicano recebeu o primeiro chefe de Estado na Casa Branca desde que tomou posse na semana passada. dando ênfase à relação especial que Estados Unidos e Reino Unido têm, a primeira visita oficial partiu da primeira-ministra britânica, Theresa May. Ele garantiu que vai se dar bem com a colega britânica e disse que sentiu de cara que os dois terão uma relação fantástica. A primeira visita de um chefe de Estado na Casa Branca de Trump fez o novo presidente fazer um discurso menos agressivo. Sobre a polêmica da tortura, ele afirmou que vai delegar ao secretário de Defesa a decisão de liberar ou não essas práticas da interrogação policial. Os dois líderes chegaram ao poder recentemente com um sentimento anti-establishment, mas ainda assim tem divergências. May não aprova as críticas que o republicano faz à OTAN e a proximidade dele com o presidente russo Vladimir Putin. Mas ao contrário do que vem demonstrado, Trump disse que é cedo demais para aliviar as sanções impostas por Barack Obama contra a Rússia. As punições foram impostas pelo ex-presidente americano no final de 2016 em resposta ao apoio russo a rebeldes separatistas da Ucrânia. Theresa May foi mais incisiva e disse que as sanções devem continuar porque o governo Putin continua agindo no país vizinho, que registrou uma revolução com caráter anti-Moscou no ano de 2014. Sobre o Brexit, Donald Trump encheu de elogios o processo que vai retirar o Reino Unido da União Europeia. Ao lado da conservadora que coordena esse processo, ele disse que a saída do bloco europeu vai ser algo maravilhoso para os britânicos.
Esta meia hora do Jornal da Manhã tem um oferecimento de maracujina. Com maracujina, o estresse não domina você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
7h48.
Repita.
7h48.
Onde tem carinho, tem amor. Tem beijinho por toda parte. Onde tem carinho, tem mamãe. Tem proteção.
Mertiolate evita que os machucados infeccionem. Mertiolate, sempre em casa.
Onde tem carinho, tem mamãe. Tem cuidado e Mertiolate.
Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
O vereador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, precisou realizar exames no Hospital Sírio-Libanês nesta sexta-feira. Ele sentiu uma forte fisgada na costela esquerda ao jogar capoeira com adolescentes da Fundação Casa em Guarulhos, na Grande São Paulo. Um comunicado divulgado pelo próprio Eduardo Suplicy nas redes sociais diz que a tomografia realizada mostrou que não houve fratura, mas que o vereador sentirá dores nos próximos dias. Ele escreveu: "Ao me entusiasmar com o convite feito pelos rapazes da Fundação Casa para jogar capoeira, dei um passo e uma virada ousada com o corpo. Ao cair com o suporte do braço esquerdo, senti uma forte fisgada na costela que começou a doer." Este é o relato de Eduardo Suplicy, que estava na Fundação Casa para uma palestra a 64 adolescentes. O tema dessa palestra é a renda básica da cidadania. E, segundo o vereador, as ideias apresentadas foram apoiadas pelos internos da Fundação Casa. Quem está internada no Hospital Sírio-Libanês é a ex-primeira-dama Marisa Letícia. Ela sofreu um AVC e o último boletim médico dá conta dela estar sedada com a pressão intracraniana controlada. O estado é estável e recebe suporte intensivo.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora, Jovem Pan.
7h50.
Repita.
7h50.
Agora a informação no Jornal da Manhã do repórter Vitor Brown.
O ministro da Saúde garante que o governo brasileiro tem doses suficientes da vacina contra a febre amarela. Ricardo Barros recomenda que a população mantenha calma diante do surto e lembra que somente os moradores das áreas de risco precisam ser imunizados.
O Brasil fabrica a vacina e exporta a vacina, inclusive. Então nós temos ampla capacidade de produção, não há nenhuma preocupação de desabastecimento. Evidentemente, estamos procurando fazer o esforço naquela área onde há o problema de contaminação, que é Minas Gerais. Por quê? Porque é uma vacina de vírus vivo, ela é acondicionada a menos 20 graus centígrados. As pessoas que têm baixa imunidade, as pessoas que estão, né, crianças muito pequenas, se tomam a vacina, podem desenvolver a febre amarela, porque ela é uma vacina de vírus vivo. Então, temos que tomar muito cuidado, né, para que não haja uma correria à vacinação e as pessoas acabam tendo mais problemas com os efeitos da vacinação do que teriam com a própria doença.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, reforça que o abastecimento das vacinas contra a febre amarela segue normalizado em todo o país. Até o momento, o governo federal confirma 88 casos da doença, com 43 mortes. O estado de Minas Gerais concentra quase a totalidade dos registros, com 84 notificações e 40 óbitos. Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde também determinou que os municípios elaborem relatórios sobre a infestação do mosquito Aedes aegypti. Os levantamentos terão como objetivo identificar em cada cidade o índice de imóveis que apresentam criadouros do inseto. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, reforça o apelo para que a população participe do combate ao mosquito.
Nós estamos esperando que haja, de fato, um esforço da população, todo cidadão é responsável por combate ao mosquito, em que nós possamos reduzir os focos do mosquito. Reduzindo a população de mosquitos, reduziremos também os casos de dengue, chikungunya e zika vírus. Porque só assim nós teremos uma capacidade de reduzir a população de mosquitos e reduzindo assim o número de infectados por essas doenças que têm causado mortes, que têm causado prejuízos à saúde das pessoas.
Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, muitos municípios brasileiros já realizam levantamentos periódicos sobre a presença do Aedes aegypti. Em 2016, por exemplo, 62% das cidades com mais de 2 mil imóveis repassaram os dados ao governo federal.
7h52.
Repita.
7h52.
Vamos ouvir o repórter Marcelo Matos.
Justiça brasileira abre processo em crime no Japão. A Justiça Federal de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público Federal e abriu processo contra dois brasileiros que cometeram crimes no Japão. Uma das vítimas morreu e os réus fugiram para o Brasil. Como não existe tratado de cooperação bilateral em matéria penal entre os dois países, foi necessário adotar o princípio da reciprocidade para que o caso fosse remetido ao Brasil pelas autoridades japonesas. A formalização da denúncia pelo MPF é uma cooperação de autoridades japonesas com a Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República. Aplicou-se, no caso, o princípio de direito internacional: extradite os investigados ou o julgue. Tratando-se de brasileiros natos, os quais, segundo a Constituição, não podem ser extraditados, o Estado brasileiro concordou em processá-los e julgá-los no território nacional, o que permitiu que as autoridades japonesas remetessem o processo ao Brasil por meio da Autoridade Central de Cooperação Internacional. Os documentos probatórios, especialmente as provas técnicas e testemunhais necessárias à transferência da jurisdição, foram integralmente vertidos ao português, permitindo o oferecimento da denúncia pelos procuradores da República, Ana Mara Osório Silva e Gustavo Torres Soares. Esta cooperação com o Japão demonstra que o Brasil não é mais um refúgio para a impunidade. Esperamos que o processo penal tenha seu curso regular e que os acusados sejam responsabilizados nos termos da lei, afirmam os procuradores responsáveis pelo caso. E na decisão em que recebeu a denúncia, foi reconhecida expressamente a competência federal para o julgamento de crimes extraterritoriais.
7h55.
Repita.
7h55.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, suspende o recesso e dá continuidade à homologação da delação premiada da Odebrecht. Vamos agora, no Jornal da Manhã, às informações de Brasília com José Maria Trindade.
Pois não. Olha, a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, suspendeu o recesso e cancelou a visita aos parentes mineiros e assumiu o gabinete do ministro Teori Zavascki. Reuniu-se por várias vezes com a equipe do ministro, tomou as decisões importantes do gabinete. Os chamados processos inadiáveis, as liminares e decisões sobre réus presos foram todos avaliados como o pedido de relaxamento da prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A ministra Carmen Lúcia decidiu dar andamento ao processo de homologação da delação premiada da Odebrecht. Determinou aos juízes auxiliares a tomada dos 77 depoimentos dos delatores. Esses depoimentos, segundo assessores do Supremo, foram rápidos, em torno de 30 minutos cada um, sem maiores detalhes de conteúdo, apenas sobre a forma do depoimento e a espontaneidade da delação. A presidente Carmen Lúcia pode agora homologar a delação premiada da Odebrecht na semana que vem, antes mesmo do início oficial do funcionamento do Supremo. A presidente Carmen Lúcia recebeu no seu gabinete os filhos do ministro Teori e fez um relato de detalhes da investigação da queda do avião. O diretor-geral da Polícia Federal, Leandro D'Aiello, mostrou os dados disponíveis sobre a investigação, inclusive os considerados reservados. Os filhos do ministro Teori recolheram os pertences pessoais do gabinete do pai e fazem agora a retirada de bens do apartamento funcional que o ministro ocupou aqui em Brasília. De Brasília, José Maria Trindade.
Ainda Brasília, agora o repórter Levi Guimarães.
Reajuste das passagens de ônibus e metrô em Brasília volta a valer a partir de hoje. O governador Rodrigo Hollenberg, do PSB, entrou com uma ação na Justiça após a Câmara Legislativa ter barrado o aumento que tinha entrado em vigor no dia 2 de janeiro. No recurso, o governo do Distrito Federal alegava que o Legislativo estava tentando se sobrepor ao Executivo, desrespeitando a independência entre os poderes. O Tribunal de Justiça do DF acatou o pedido por 15 votos a 6. Com isso, as passagens das linhas circulares passam de R$ 2,25 para R$ 2,50. Nas linhas metropolitanas curtas, de R$ 3 para R$ 3,50. E de R$ 4 para R$ 5 nas outras linhas e no metrô. O reajuste médio é de 17%, quase o triplo da inflação. A questão, além de polêmicas e protestos, provocou uma verdadeira queda de braço entre governo e a Câmara Legislativa. Todos os 18 deputados distritais presentes na sessão do último dia 12 votaram contra o aumento, inclusive parlamentares da base do governador Hollenberg. E a discussão pode render ainda mais. Deputados de oposição e situação se reuniram com movimentos sociais e sindicais e protocolaram um novo pedido no Ministério Público. De Brasília, Levi Guimarães.
7h58.
Repita.
7h58.
Agora a informação do Rio de Janeiro com o repórter Rodrigo Viga.
Mais dois policiais militares morrem no Rio de Janeiro. Já são 18 os policiais vítimas da violência somente neste ano de 2017 aqui no estado. Estatísticas envolvendo policiais mortos no Rio de Janeiro aumentaram nesta sexta-feira. Duas mortes foram registradas, uma aqui na capital e outra na Baixada Fluminense. Em Copacabana, um policial militar que estava de folga, Arthur Fernando Ribeiro Moura, de 47 anos de idade, foi vítima da famosa saidinha de banco. Tinha ido até uma agência bancária sacar dinheiro quando, na saída, foi abordado por bandidos que estavam em uma moto. Tudo isso aconteceu no tradicional e turístico bairro de Copacabana, zona sul da capital. O policial militar teria tentado reagir. Ele foi baleado. Chegou a ser socorrido, levado para o hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio de Janeiro, mas não resistiu aos ferimentos. Houve tiroteio nesta ação dos criminosos, assustando as pessoas que passavam pelo bairro de Copacabana, perto da rua Joaquim Nabuco. A outra baixa para a Polícia Militar foi registrada em Piabetá, que fica em Magé, município da Baixada Fluminense. O PM Roque Fonseca Júnior, de 34 anos de idade, também foi morto nas últimas horas ao reagir a uma tentativa de assalto. Estava numa loja de eletrodomésticos, trocou o tiro com bandidos, mas foi baleado. Também foi socorrido e não resistiu aos ferimentos. Agora, já são 18 policiais vítimas da violência aqui no Rio de Janeiro, em dia de folga ou em dia de trabalho. Se o ritmo se mantiver, estamos agora chegando ao final do mês de janeiro. Infelizmente, terão mais de 200 baixas, quase 250 neste ano de 2017 do Rio. Rodrigo Viega.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de maracujina. Com maracujina, o estresse não domina você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8 horas e 1 minuto.
Repita.
8 e 1.